Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses.
Olá, começa agora o Campo e Companhia, o programa semanal de rádio do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Eu sou Bruna Fioroni e hoje recebemos Luiz Eliezer, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Seja muito bem-vindo, Luiz.
Obrigado, Bruna, que é um prazer estar aqui mais uma vez falando com nosso amigo ouvinte.
Nesta edição você confere: produtores rurais têm direito à restituição do Plano Collor. Sistema S promove Compliance Day. Ideral apresenta boletim de estimativa de safra. Bom, Luiz, vamos começar falando sobre essa restituição do Plano Collor, né? Eu acho que é um assunto um pouco confuso aí para muitos produtores. Vamos começar explicando o que é essa restituição, por que ela surgiu agora, qual que é o principal objetivo.
Bruna, bom, o STF ele havia suspendido, né, todos os processos que envolviam esse ressarcimento do Plano Collor Rural. Mas em março desse ano, né, o STF ele retirou essa suspensão. Ou seja, agora essa decisão permite que os produtores possam receber créditos pelas perdas causadas pelo aumento dos juros. Para lembrar, quem tinha financiamento rural com o Banco do Brasil em 1990, houve uma mudança ali da taxa de juros do crédito rural, que passou de 41,28% para 84,32%. Ou seja, o produtor que pagou, né, esses juros, ou que depois também fez a renegociação de dívidas, ele tem direito a receber de volta essa diferença, né? Para tanto, o produtor vai precisar do título executivo, né, ou seja, do contrato de financiamento da época. Se ele não tem esse documento, ele pode procurar isso junto aos cartórios de registro de imóveis. Isso porque a matrícula do imóvel era obrigatória para essa cédula na época. Então, assim, é um processo, não é realmente um processo simples, mas agora o produtor, a gente acredita que o produtor possa ir atrás, ele tem direito a receber de volta essa diferença de taxa de juros que ele pagou no crédito rural à época, principalmente com o Banco do Brasil, Bruna.
Entendi. Então, em resumo, qualquer produtor rural que fez esse pagamento aí com essa diferença, né, de taxa de juros, vai ter direito a essa restituição.
Isso mesmo. Não importa, né, se o produtor ou se o agricultor ou, né, o pecuarista já quitou o empréstimo, né, ou ele fez a renegociação. Independente de renegociado ou empréstimo quitado, ele tem direito a essa restituição aí de taxa de juros. Vale lembrar que essa foi uma época bastante complicada no Brasil, onde tivemos diversos planos econômicos objetivando ali trazer a economia para a normalidade, né? A gente tinha inflação muito alta, contas muito desreguladas em nível federal, então esses planos vieram para tentar resolver esse problema e causaram outros problemas, né?
E essa é uma forma agora de tentar resolver esses problemas causados por essas tentativas, vamos dizer assim, né?
Isso.
E Luiz, esses valores vão ser corrigidos? O produtor vai receber o valor corrigido? Como vai ser?
Sim, né? Tudo exige correção, com correção monetária, né? Correção também da inflação. Ele vai receber essa diferença mais as correções.
Tá certo. Lembrando que os produtores que tiverem, né, alguma dificuldade, alguma dúvida mesmo, como eles fazem para receber essa restituição, podem procurar os sindicatos rurais, o sindicato rural aí do seu município, né, da sua região. Diversos sindicatos rurais já protocolaram ofício na agência local do Banco do Brasil para notificar, cumprir essa decisão judicial e promover os pagamentos devidos. Mas, de toda forma, aí eu acho que a melhor forma é o produtor se informar no sindicato, que eles vão ter a melhor orientação, a melhor para cada caso, né?
Isso mesmo, Bruna.
E, bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o Compliance Day. Vai ser primeiro, vamos divulgar o evento, né? Vai ser um evento aí promovido pelo Sistema S, não só o Sistema FAEP-SENAR, aí envolve todas as entidades do Sistema S, no próximo dia 28, né, agora nessa quarta-feira, e vai ter uma participação dos presidentes de todas as entidades, vai ter umas palestras sobre ética, mas assim, o que é o compliance, né, por que que a gente tem esse evento Compliance Day?
Bom, o Complexo Day, como você bem colocou, Bruno, né, vai ocorrer no próximo dia 28, você não falou o horário. O horário vai ser às 9 da manhã.
Exatamente, obrigada, Luiz.
E o evento vai ser transmitido pelo canal da indústria pelo YouTube, ou seja, é um evento aberto aí a toda a comunidade. Sobre a sua pergunta, Bruno, o Complice, ele tá, é a tônica hoje no setor empresarial. O Complice vem do inglês, né, to comply, e significa conformidade, estar em conformidade. Na prática, a função é proporcionar segurança e minimizar riscos de instituições e empresas, garantindo o cumprimento de atos, regimentos, normas e leis, tanto interna das empresas quanto externas, né? Então, o compliance, ele é fundamental, né? Ele tem um papel muito importante de criar mecanismos para evitar problemas no futuro, né? Eu tenho ali um conjunto de regras, tanto interna quanto externa, que devo seguir para que eu evite, por exemplo, um processo judicial, né? Por exemplo, uma longa briga por uma lei trabalhista descumprida. O compliance vem justamente para que tanto as normas e leis sejam cumpridas internamente. Por exemplo, um compliance bem feito, né, ele pode evitar, por exemplo, multas junto à Receita Federal por falhas na gestão de contas internas da companhia e multas ambientais por descumprimentos de leis ambientais, por exemplo. Então, o compliance vem dentro da companhia organizar esse processo.
E Luiz, no caso do Sistema S, é um conceito muito importante, né? Justamente porque são entidades que recebem investimento público e têm aí um dever muito, muito grande com a prestação de contas, né?
Isso mesmo, Bruno. No caso do Sistema S, a responsabilidade é muito maior, né? Porque a gente está lidando com recursos públicos, né? Com um dinheiro que é da sociedade. Então, a responsabilidade ela é aumentada. E aí, o Sistema S vem justamente nesse evento mostrar a importância do compliance para dentro do Sistema S, na organização das suas rotinas, a questão da ética, a questão da responsabilidade para com, né, os recursos alheios. Então, esse é um evento que é muito importante, principalmente num ano como esse, em que os recursos estão cada vez mais escassos. Vai ser um evento bastante interessante aí, e convidamos todos a participar e acompanhar.
Tá certo. Fica aí novamente o reforço, né, para todo mundo participar do evento. Vai ser no dia 28, próxima quarta-feira, às 9 horas, no canal da indústria, né, canal do YouTube. Fica aí o convite, a importância para que todos os colaboradores do Sistema S participem. E para quem também, até quem não entende muito, né, o que é esse compliance, para ficar por dentro e saber da importância desse evento. Agora a gente vai para o nosso último assunto de hoje, que é a estimativa de safra. No caso, a divulgação aí do último boletim do DERAL sobre a estimativa de safra. Ultimamente a gente vem falando, né, da questão dos baixos estoques. E agora eu quero saber, Luiz, como é que está essa estimativa em relação à safra, principalmente aí de soja e de milho. Eu acho que é uma preocupação muito grande dos produtores.
Sim, Bruno, a preocupação, né, ela é latente, né? O último relatório do DERAL saiu no último dia 23 de abril. Ele trouxe que a colheita da soja praticamente concluída em todo o estado do Paraná. Não tem ainda o relatório final de produção e produtividade. Esse deve sair no próximo dia 29. Mas o penúltimo relatório trazia ali a produção estimada em 20 milhões de toneladas. 3% a menos do que a safra passada. A produtividade veio também abaixo, de 63 para 60 sacas, né, uma queda aí de 5%. Vale lembrar que a gente teve alguns problemas climáticos no início da safra. Outra coisa importante do relatório é em relação aos preços recebidos pelo produtor. A saca de 60 quilos de soja aqui no Paraná alcançou R$ 161,00, um aumento de 87% na comparação com o mesmo período do ano passado. Lembrando que em abril do ano passado a saca estava sendo comercializada em R$ 87,00. Essas são as novidades desse relatório para a soja. Já no caso do milho, eu gostaria de também incluir o trigo nessa conversa, porque o relatório ele faz uma discussão ali que o preço do milho tem superado o preço da saca de trigo, né? O que isso não é normal, isso não ocorre normalmente. O milho está sempre um pouco aquém do trigo, né? Mas aí, em função das recentes valorizações, né, a saca de trigo aí alcançou R$ 88,99 no último dia 22, alta de 6% em relação ao final de março. E a saca de milho, Bruna, subiu 12%, né? Chegando a R$ 93,00 a saca. Esses altos preços, tanto no milho quanto no trigo, segundo o relatório, tem estimulado a ampliação das áreas desses dois cereais aqui no Paraná. Só que ambos estão com uma situação de campo bastante diferente, né? A gente tem que, no trigo, o plantio é muito incipiente ainda. Já no milho, a semeadura está praticamente concluída, né? Lembrando que o milho é plantado ali na esteira da colheita da soja. Sim. Essas são as novidades desse último relatório. É um relatório bastante interessante, ele analisa diversas culturas. Destacamos aqui soja, trigo e milho, mas ele analisa também hortifruti, como cenoura. Esse é um relatório do DERAL.
Inclusive fica a dica para o produtor que, né, que tiver interesse em saber como é que está o cenário para as outras culturas. Claro, a gente não tem tempo aqui de falar de tudo, mas fica a dica para acompanhar esse relatório que sai toda semana, né, Luiz?
Isso mesmo. Toda sexta-feira eles têm um relatório no site do DERAL mesmo. Eles têm um boletim de conjuntura agropecuária bastante interessante. Vale a pena conferir.
Fica a dica, então, para você, produtor, que quer se manter atualizado no mercado. Bom, encerramos por aqui essa edição do Campo e Companhia. Para baixar o programa completo, acesse o nosso site www.sistemafaep.org.br. Vá até a seção de notícias e em seguida clique em rádio. No nosso site você confere a cobertura dos principais assuntos do agronegócio e também pode acessar a nossa revista, o Boletim Informativo na versão digital. Estamos também no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Flickr. Basta procurar por Sistema FAEP. Muito obrigada, Luiz.
Até a próxima, Bruna.